temos quórum, vamos dar início à reunião. Primeiro, para dizer que há um convite que nos chegou para o Diverso Par para que no dia 4 e 5 de outubro dois deputados, um da área do governo e outro da área da oposição, estivessem presentes, integrando uma delegação da Assembleia da República, numa matéria que tem a ver com o espaço de liberdade, justiça e segurança, Europol, Eurojust, Frontex, Schengen, e portanto o que pedia, se quiser indicar já, muito bem, se não hoje à tarde, porque isto tem de ser até o dia da segunda-feira, portanto hoje à tarde. É sobre isto que eu em Bruxelas. Em Bruxelas. É uma delegação. É uma delegação, portanto, e que o Presidente indica dois deputados, um da área do Governo, outro da área da oposição. Outro. Portanto, que o PS indicasse alguém, ou hoje, ou agora, ou à tarde, se quiser. E o PSD ou o CDS, o que não está, o PCP, o Sr. Deputado António Filipe vai, uma coisa brevemente, é participar numa reunião em Bruxelas sobre a área de liberdade, segurança e justiça e sobre as questões de Eurojust, Frontex, Schengen, Europol. PSD. Indico à tarde. Pronto. Vai um deputado do Partido do Governo e outro da oposição, que será do PSD. Senhores deputados, temos aqui um pedido de uma audiência com caráter de urgência por parte do senhor membro do Conselho de Ministério Público, José Luís Bonifácio Ramos, e o tema é limite de idade do Vice-Procurador-Geral. Como sabem, ele fez uma intervenção longa, dizem os jornais, não sei, sobre estas e outras matérias, mas o que põe aqui é o limite de idade do Vice-Procurador-Geral. Claro que ele invoca a qualidade de ser representante da Assembleia da República no Conselho Superior do Ministério Público. Não é bem o caso, ele foi eleito pela Assembleia da República, mas enfim, de qualquer maneira podemos entender o que se pretende dizer. O que pergunto à Comissão é se há alguma objeção a que o Sr. Dr. José Luís Bonifácio Ramos, professor, eu penso que ele entretanto se doutorou, foi cá deputado aqui há uns anos, ser ouvido, ele pede para ser ouvido pela Comissão. Se não houver objeção, eu vou marcar para terça-feira à tarde. Próxima terça-feira. Enfim, há de haver uma reunião. Não há objeção. O deputado António Filipe tem a palavra.
Eu acho bem que se receba o Dr. José Luís Ramos, aliás, antigo membro desta comissão, mas agora, acho que é capaz de ser um precedente convocar o plenário da comissão para esse efeito. Talvez fosse porque qualquer dia vem cá mesmo o Conselho Superior e então aí eu creio que talvez um deputado de cada partido
certo, estou de acordo.
Formar um grupo de trabalho para esse efeito. Porque se nós vamos receber um a um em plenário da comissão os membros do Conselho Superior do Ministério Público, abrimos um precedente e não saímos daqui, não é?
O deputado Magalhães era com o mesmo sentido, não é?
No sentido, Sr. Presidente.
Portanto, se não houver objeções e se não houver mais intervenções, eu acho que é mais cordial e mais prudente como está sugerido. Estaria presente eu e um deputado, coordenadores, ou um deputado de cada partido, para ouvir o Sr. Doutor José Luís Bonifácio Ramos. Pode ser? Peça.
Nós preferimos a outra solução e só digo respeito a António Filipe, não nos parece que a invocação do precedente seja, nem parece previsível que cada um dos membros do Conselho Superior do Ministério Público queira vir cá depor. Mas, enfim, não nos opomos a que seja também neste processo que foi indicado, embora nos parecesse que face à importância da situação do nosso ponto de vista, é um membro que foi eleito pela Assembleia da República para o Conselho Superior do Ministério Público, faria mais sentido. Mas não nos opomos a que assim seja, eu só estou a dizer isto para que fique registado.
Muito obrigado. Senhores deputados, depois temos aqui também um pedido, isto são tudo coisas com urgência. Isto foi distribuído. Só chegou ontem. Eu vou ler. É um pedido do Sindicato Nacional da Polícia. Eu suponho que isto que é o Sinapol, não é? Que pedido audiência, violação de direitos, liberdade e garantias sindicais foram chamando previstos. Relativamente aos mundos em Empíria, foi para este novo Sindicato Nacional da Polícia solicitar a Vossa Excelência o agendamento de uma audiência com caráter de urgência. A razão deste pedido urgente prende-se com factos graves que atualmente estão a decorrer na PSP, sobre os quais estão a ser violados direitos, liberdades e garantias sindicais com o chamamento previstos. Meus cumprimentos e assinou o Presidente. Faço desde já saber que eu suponho que este Presidente está suspenso. Não sei, acho que nunca recebeu. Não, assinou em 14 de setembro, já estava. Eu só estou a fazer um coisa, não é comigo, o que eu quero dizer é... É preciso ver, atenção, que há 18 sindicatos na polícia. Foram eles? Sobre o quê? Bem, senhores deputados, cuide júris.
Sr. Presidente, eu tanto quanto sei, esse cidadão, que é um cidadão como qualquer outro, está suspenso, não perde outros direitos, ou só está suspenso das funções de atividade policial ou
sim,
de polícia,
claro.
Não de presidente do sindicato.
Eu estou, evidentemente, a identificar apenas cidadão, identifiquei o cidadão. Hã? Comissão de Trabalho? Ah,
eu acresço que acho que já foi recebido, não foi?
Há factos novos.
Mas em todo caso concordo com António Filipe. Não, era o assim na volta, mas.
Bom, senhores deputados, e há outro, para vos dizer, que é o sindicato da Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que quer vir falar connosco da hipótese que eles pretendem ver ser contemplada na lei de se passarem a ser um órgão de polícia criminal. Passarem a ser um órgão de polícia criminal. Bom, nós temos de adotar um critério em relação a isso, porque a última coisa que podia acontecer nesta comissão era nós sermos aqui uma espécie de painel de propaganda das ações sindicais. Isso é feito em outras comissões. Nós aqui, por iniciativa própria, e muitas vezes porque eles os pedem, é um facto, recebemos entidades deste tipo, enfim, a propósito de processos legislativos ou outros, sem dúvida, quando há coisas Agora, temos de ter um critério também, de facto. Não sei se a Comissão pode estar sempre a reunir, e pelo menos com esse contexto, ser a Comissão, quer dizer, ser a Comissão toda. Não é? Claro que se nós tivéssemos as tais subcomissões, mas só temos uma, e estava automaticamente resolvido. No entanto, eu sugiro o seguinte, que nós pudéssemos ouvir nessa próxima terça-feira, depois esperar o resto, mas nessa próxima terça-feira, o Sindicato Nacional da Polícia, se assim o entenderem, e nessa mesma terça-feira, o Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, com a mesma composição que vamos atribuir ao Dr. José Luís Ramos. Eu e um representante de cada partido. Isto é, a reunião da Comissão, que eventualmente venha a ter lugar, portanto seria constituído uma espécie de grupo de trabalho para o efeito, a reunião da Comissão, que eventualmente venha a ter lugar por matérias de natureza legislativa ou outras, sei lá, imaginemos, começaria um pouco mais tarde. Esta começaria tipo 2:30, estas reuniões, vou apontar tipo 2:30, e depois para as 4:00. Hã? Na quarta de manhã? Ou isso? Sim, mas isso podemos ver em termos de agenda e temos de ver também se eles podem, não é? Porque, enfim, as pessoas, temos que contactar com as pessoas. Bom, mas esse critério pode ser seguido? Há alguma objeção a que isto... Bom, é termos de parar, porque eu estou convencido que vão começar a aparecer aqui muitos pedidos, até à altura em que... Bom, certo. Está tudo, não é? Senhores deputados, dos processos adiados ontem, vou dar a palavra à senhora deputada Isabel Oneto sobre o tal projeto que parecer que ontem pertenceria... Como diz? É o 314, é o 314 que ontem, que é relativo ao existente da Associação dos Militares da Guarda Nacional Republicana e que pertencia originariamente ao senhor António Gameiro, que, como ontem disse, está nos Estados Unidos a acompanhar a mãe, que tem uma intervenção cirúrgica. Dê a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei do PCP vem regulamentar o exercício do direito à associação, de associação dos militares da Guarda Nacional Republicana, portanto, regulamentando a Lei 39/2004, de 18 de agosto. No fundo, prevê-se, cria um regime em que cria instrumentos fundamentais para o exercício desse direito de associação, conforme afirmam os proponentes. Consagra a figura do delegado associativo, de forma a estabelecer o direito de representação das associações socioprofissionais do pessoal da GNR junto dos postos, unidades e subunidades da GNR. Apresenta alterações ao procedimento de registro destas associações. Define princípios gerais das atividades associativas, de forma a circunscrever as limitações aos direitos dos membros e dirigentes das associações, no âmbito da Lei 39/2004, determina também o regime de convocação das reuniões das associações, em instalações da GNR, e consagra também o direito de dispensa de serviço para os dirigentes, delegados associativos e associados em efetividade de associações que participem na realização de eleições para os órgãos diretivos. Há aqui também normativos relativos a garantir direitos de participação das associações em conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho sobre determinadas matérias, no fundo, relativas ao setor. E, finalmente, o regime de representação das associações profissionais junto às unidades e subunidades da GNR. Nestes termos, Sr. Presidente, consideramos que o relator considera que o presente projeto de lei está em condições de ser votado e de subir a plenário. Muito obrigada.
Não registro pedidos de intervenção. não havendo pedido de intervenção, vamos votar o parecer na parte concernente. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Aprovado pelos partidos presentes são PS, PSD, CDS, PCP. O Bloco não está presente por enquanto. Não sei se vai entregar depois a votação. De qualquer maneira, foi aprovado. Muito obrigado. Bom, a seguir, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, que tem um parecer sobre a alteração ao regime jurídico de eleição do Presidente da República, que é do PSD, um projeto de lei, e um posto de lei do Governo que alarga e uniformiza o regime do exercício de voto antecipado nas eleições do Presidente da República. São matérias que, salvo erro, sobem hoje a plenária, não é? Amanhã. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, muito obrigado. São matérias que sobem amanhã ao plenário, embora sejam matérias diferentes, embora haja uma coincidência relativamente a um dos diplomas, porque quer o projeto de lei do PSD, quer a proposta de lei do Governo incidem sobre a lei eleitoral para o Presidente da República, embora em matérias diversas. Há aqui duas, eu ia por isso separar as duas matérias e ia só fazer, chamar a atenção para alguns pontos que temos que equacionar. Enfim, partindo já do princípio que as iniciativas são aprovadas na generalidade e como o debate normalmente, os debates agora na generalidade costumam ser muito curtos, eu chamava a atenção para alguns aspectos. Começando pelo problema do voto antecipado. O que faz a proposta de lei do Governo, aliás dando acolhimento a uma recomendação do Procurador de Justiça, é de alargar as possibilidades de voto antecipado. E segue uma técnica que é, uniformizar os regimes existentes nas várias leis eleitorais. E, portanto, propõe-se regular o voto antecipado, sucessivamente, na lei eleitoral para o Presidente da República, para a Assembleia da República, para as autarquias locais, para o referendo nacional e para o referendo local. Até aqui tudo bem. O problema é que, como aliás a nota técnica chama a atenção, a uniformidade não é total, porque se mantém na lei das autarquias locais e apenas na lei das autarquias locais a possibilidade de voto antecipado para delegações que estejam a representar o Estado português no estrangeiro. Delegações oficiais. Delegações oficiais. Há uma hipótese que é aventada na nota técnica que é de se entender que esta situação ficaria subsumida numa nova redação que é proposta, que considera que podem votar antecipadamente todas as pessoas que estejam no estrangeiro em representação de pessoa coletiva pública. Só que, se houver esse entendimento, se entender que as delegações oficiais representantes do Estado português entram nesta categoria, então tem que se suprimir a que está na lei das autarquias para não haver repetições. Se entender que não está subsumida, mas que se deve manter, a questão que se coloca é de saber se não se deve acrescentar nas outras leis eleitorais. Mas eu avento uma terceira hipótese, que é do Governo considerar que, havendo eleições para as autarquias locais, não há problema que esteja uma delegação oficial do Estado português no estrangeiro, mas havendo eleições para os órgãos de soberania, pode-se considerar que isso não deve acontecer. E que, havendo eleições para o Presidente da República, ou seja, para a Assembleia da República, não tem que haver delegações oficiais no estrangeiro. Eu admito isso. Agora, o problema está posto. O que interessava era que, na especialidade, nós soubéssemos exatamente o que é que se pretende. Que era para se poder agir, decidir em conformidade. Eu admito plausível qualquer uma das três hipóteses, mas aqui valia a pena saber qual era, de facto, a intenção. Qual é a intenção do Governo com a proposta de lei. Coloco ainda este coloco nos considerandos. Agora, em sede de opinião do relator, eu chamo a atenção para dois pontos. Um deles tem que ver com a prova do impedimento. Há um alargamento substancial das possibilidades de voto antecipado que chega aos estudantes que estejam que frequentem o estabelecimento de ensino, enfim, que estejam deslocados, mas há uma facilitação da prova do impedimento. Ou seja, enquanto que até aqui se exigia a prova por uma entidade externa, não é? No caso dos militares, o superior hierárquico, no caso dos polícias, o superior hierárquico, no caso dos trabalhadores rodoviários e ferroviários, a entidade patronal, ou seja, havia sempre uma entidade externa que certificava. No caso dos presos, o diretor do estabelecimento prisional, no caso dos internados, o médico assistente e o diretor do hospital. Bom, e agora alarga-se o universo e admite-se uma declaração de honra assinada pelo próprio. Sendo que neste alargamento se inclui as pessoas que estejam no estrangeiro por razões profissionais. Bom, se nós esticarmos isto até ao limite, eu que trabalho por conta própria, sou empresário, tenho razões profissionais para me deslocar aos Estados Unidos no dia da eleição. Isso, claro, por minha honra, que tenho uma reunião com, enfim, que é inadiável e, portanto, quero votar antecipadamente. Eu creio que podemos estar aqui a criar um problema. Ou seja, podemos estar a subverter a regra e qualquer dia, qualquer cidadão tem todas as possibilidades e não pode ser desmentido de, por sua honra, declarar que está impedido de eleições por razões profissionais. E, portanto, isto devia ser visto. Prevê-se que haja um modelo de declaração que seja aprovado por portaria, mas isso pode não resolver nada, porque se a portaria vem restringir o que a lei estabelece, temos um outro problema. Não tínhamos, quer saber se por portaria se pode restringir um direito que estava lá na lei eleitoral. Bom, portanto, eu acho que esta questão da prova se devia ponderar muito bem, sobretudo quando se mantém em relação aos presos e aos internados. Quer dizer, há um cidadão que está preso e declara e quer votar e é preciso ser certificado pelo diretor de Estabelecimento Social. Quando esse não foge, esse não, ninguém vai fingir que está preso para ir votar antecipadamente e, portanto, não pode, não o deixou entrar. Bom, e, portanto, há aqui uma desproporção. Há uma desproporção. O preso bastava que lá a pessoa é que está preso, porque diz eleições, se lá for, ele está lá. Não é? Ele está lá. Agora, o outro que declara por sua honra que está impedido é um problema, e acho que isso devia ser visto. Segundo problema, creio que ainda pode ser maior. É que se diz, adota-se uma formulação que creio que não é viável. Quer dizer, podem votar antecipadamente os estudantes que estejam matriculados num estabelecimento de ensino, eu tenho que citar rigorosamente o que está, para não me enganar, num estabelecimento de ensino situado em circunscrição diferente, daquela por que se encontra recenseado. Pergunto, que circunscrição é esta? Ora bem, só que o círculo eleitoral das autarquias é a freguesia. Ou seja, a unidade básica do recenseamento é a freguesia. O que significa, por exemplo, que os estudantes que estudem na cidade universitária, em Lisboa, todos os que não estejam recenseados na freguesia do Campo Grande podem estar antecipadamente. Portanto, a freguesia não pode ser. Não é? A freguesia não pode ser. Temos que ver o que é que pode ser. Porque o círculo, ou seja, mesmo que tenhamos como consideração o círculo eleitoral para as legislativas, mesmo assim também criamos situações. Ou seja, qualquer estudante lisboeta que já está no Politécnico de Setúbal e vai bem todos os dias, mas já pode estar antecipadamente. Ou que esteja até aqui na Nova, aqui na Caparica, que já está no Distrito de Setúbal. Portanto, temos que ver isto muito bem. Ou seja, o que se pretende, eu sei, o que se pretende são os estudantes que estão de facto deslocados. Não é? E isso é justo. Isso é justo. Agora, tem que se encontrar aqui uma fórmula adequada para situar o direito, senão criamos aqui uma situação que é um pandemónio. Agora, claro, é sempre. Está resolvido nas eleições regionais. Só para as regionais. Está resolvido para as regionais. Está para as regionais. Agora, é claro, eu creio que aqui o que queremos abranger são os estudantes das regiões autónomas, são os estudantes que estejam no estrangeiro, nos Erasmus, ou estão no estrangeiro, e, eventualmente, admito que no território nacional, um estudante de Bragança que esteja a estar em Lisboa, que a questão possa ser relevante. Agora, temos é que encontrar aqui uma fórmula que não permita que às tantas até os meus filhos, até os meus filhos que vivem a 20 km das escolas que frequentam passavam a votar antecipadamente, porque vivem noutra circunscrição. Bom, portanto, chamo só a atenção para isto, isto é um problema de especialidade, mas temos que o resolver bem. Agora, relativamente ao projeto do PSD, há aqui uma sugestão da nota técnica que me parece que faz sentido. Porquê? Bom, o projeto de lei do PSD pretende atualizar o universo eleitoral dos emigrantes relativamente às eleições presidenciais. Isto porque, como se saberão, resulta da revisão constitucional de 1997, que têm direito de voto os cidadãos emigrantes que tenham uma relação de especial, como é que se diz, efetiva ligação à comunidade nacional. E considerou-se, na altura, que aqueles que já estivessem inscritos nessa altura, em 1997, eram desde logo eleitores para o Presidente da República, pois os outros logo se veria. A última atualização foi feita em 2005. Em setembro de 2005, aprova-se uma lei, aprova-se uma nova versão da lei eleitoral, dizendo que os que estiverem inscritos até esta data, 8 de setembro de 2005, são eleitores. Significa que são esses os últimos. Ou seja, quem se recenseou no estrangeiro, de setembro de 2005 para cá, não é eleitor. E o que o PSD pretende agora é atualizar. E, portanto, todos os que estivessem inscritos nos cadernos eleitorais no estrangeiro até à data de publicação desta lei, que se propõe, seriam eleitores. O que acontece é que, tecnicamente, a solução adotada pode criar algumas dificuldades, porque mantém exatamente a relação que está no artigo 1º, não altera nada. A única coisa que se alterava é a data da publicação desta lei, que é exatamente igual à anterior. Ora bem, poder-se a entender, bom, mas o artigo 1º, que lá está, é o artigo 1º do Decreto-Lei de 1976. E, portanto, talvez fosse preferível encontrar uma fórmula blindada. Os serviços fazem, inclusivamente, uma proposta, não é? Que era de que se fizesse uma lei própria, uma lei que dissesse, uma iniciativa legislativa autónoma, que determine que a capacidade eleitoral para a eleição do Presidente da República, prevista no Decreto-Lei 319/76, seja atribuída aos cidadãos residenciais no estrangeiro, que à data em vigor da lei a aprovar estejam inscritos os cadernos eleitorais. Eu acho que era uma solução, mas isso podemos ver. Agora, também me quer parecer que a solução, tal como está proposta, pode criar dificuldades, embora terá sido a forma seguida em 2005. Não é? Terá sido. Pelo menos parece ter sido. Bom, mas isso também é uma questão técnica que depois se verá. O objetivo é, de facto, atualizar a referência aos eleitores com efetiva ligação à comunidade nacional. Não é? Isso percebe-se que o objetivo é esse. Depois a questão é encontrar a melhor solução técnica para isso, se, obviamente, for aprovado na generalidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado Pita Meixa, depois Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, aliás, começar com um parênteses, porque eu tinha um projeto, vinha de ontem, não sei se... Pois. Podemos fazer noutra altura. É como passou aquilo da GNR, que também era de ontem, não é? Como foi feito esse da GNR, que também era de ontem, e o meu também vinha de ontem, mas posso fazer depois. Tudo bem. Bem, é sobre este relatório do deputado António Filipe, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que saudar o relatório e as chamadas de atenção que ele contém, que me parece que são muito apropriadas, e que sobre cada um dizer o seguinte. Em relação à proposta de lei do Governo, deve ser sublinhado o facto de se abrir mais o voto antecipado e, portanto, facilitar a vida aos cidadãos, promover a participação eleitoral, combater a abstenção. Esse é o objetivo e, aliás, julgo até que no futuro nós devíamos passar a pensar até a ir mais longe, não é? Com o voto eletrónico, com o voto em mobilidade, portanto, há várias técnicas possíveis para alargar a possibilidade dos cidadãos participarem da vida política e eleitoral. Os pontos que o deputado António Filipe apontou são pontos que devem merecer a nossa reflexão da especialidade. A questão da diferença que há da lei eleitoral autárquica em relação às outras, a questão da prova do impedimento para ocorrer o voto antecipado e esta questão da circunscrição da deslocação, que me parece também é relevante e, portanto, julgo que, sublinhando o interesse nesta alteração legislativa, há trabalho para fazer na especialidade para afinar e, portanto, estaremos certamente disponíveis para tanto. Em segundo lugar, em relação ao projeto do PSD para alterar, alargar o universo eleitoral do Presidente da República, parece-me um bocado mais complicado. É claro que a alteração que se pretende compreende-se, ainda que eu acho que ela não fosse muito relevante, porque, ao contrário do que disse o deputado António Filipe, não é verdade, salvo melhor opinião, que de setembro de 2005 para cá não haja novos eleitores do Presidente da República, porque, como está formulada a lei, todos os eleitores imigrantes, é desse que estamos a falar, que votaram na eleição para a Assembleia da República última, esta que nos elegeu a nós, se tiverem exercido o direito de voto efetivamente, eles agora podem votar para o Presidente da República. E, portanto, nós estamos aqui a falar é de novos inscritos, o que o PSD pretenderia, novos inscritos apenas de setembro de 2009 para cá. Portanto, será um universo relativamente pequeno. Agora, o problema é um problema, talvez, de técnica legislativa. É que, como o PSD apresentou este projeto de lei, ele não é idóneo a ter consequências jurídicas, a alterar o ordenamento jurídico. Tal e qual como se também diz na nota técnica que o deputado Tony Filipe referiu. E, portanto, eu ponho aqui um problema à Comissão, que é este, quer dizer, compete a esta Comissão, digamos, fazer o saneamento do processo para averiguar se os projetos de lei estão em condições de subir a plenário para serem discutidos e para serem votados na generalidade. É a questão que se põe. É-se um projeto de lei que não altera nada no ordenamento jurídico, se é idóneo a ser aprovado por esta Comissão para poder ser discutido e votado. Eu julgo que só projetos de lei que alterem o ordenamento jurídico é que tem sentido discutir e votar, porque senão estamos aqui, digamos, a pedalar no mesmo sítio. E, portanto, talvez o mais apropriado fosse o PSD retirar o projeto de lei e eventualmente pensar, se assim entender, havia a fazer uma nova proposta no futuro. Mas eu acho que esta não é, que este projeto de lei, a Comissão não deve dar à grama para ele prosseguir os seus termos. Muito obrigado.
Não é essa a proposta do relator, Sr. Deputado. Não é essa a proposta do relator. Mas, Sr. Deputado... Está certo, mas... Pois, agora, eu é para dizer como é que... Isto é... Eu acho que o problema é pertinente e pode... E se calhar o Sr. Deputado até pode ter razão. Agora, o relator estudou o assunto e não faz... De facto é boa. Realmente são leis incontestáveis, como se diria. Bom, mas enfim, o problema está posto para nós refletirmos e designadamente o Sr. Deputado Relator. A palavra, Sr. Deputado Carlos Peixoto, PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por esta última intervenção, que para mim foi uma surpresa, pela simples razão de que aquilo que o PSD está agora a fazer foi aquilo que o PS fez em 2005. A formulação é a mesma. E é curioso que na altura o Partido Socialista não tenha levantado essa questão. Mas já voltamos à questão que coloca. Antes de mais, eu queria também felicitar o Sr. Deputado Relator deste parecer, não só pela clareza com que coloca aqui várias questões, todas elas pertinentes, e que depois reforçou já aqui nesta comissão. Mas... Relativamente à proposta, ao projeto do Governo, eu não iria entrar nessa questão, embora pudesse fazê-lo e eventualmente até discordando um pouco daquilo que se diz aqui no relatório, no parecer, mas quanto àquilo que é falado e notado relativamente à proposta do PSD, o que se pretende, porque a última atualização da lei eleitoral para o Presidente da República foi, de facto, feita pela Lei Orgânica 5/2005, é que todos os cidadãos portugueses recenseados no estrangeiro, até à data das últimas eleições legislativas, possam votar nas próximas eleições. Ora bem, como alteração do PS, do PSD, fala das últimas eleições legislativas, serão sempre as últimas eleições legislativas, não são as de 2005, são as de 2009. E, portanto, embora não conste de forma expressa esta alteração a vários artigos desta lei, deste Decreto-Lei 319-76, a verdade é que, falando a alteração das últimas eleições legislativas e dos cadernos em vigor à data das últimas eleições, estamos a referir às eleições de 2009. E esta formulação estará sempre atual. Porquê? Porque as eleições de 2013 também serão depois o ponto de referência para as eleições presidenciais que se seguirão. Será sempre, reporta-se sempre esta alteração às últimas eleições legislativas. E, portanto, embora do ponto de vista da aparência, de facto, suscita aqui alguma dúvida este projeto, a verdade é que em termos materiais e substanciais, a alteração é feita. De qualquer forma, as questões, eu continuo a dizer, são absolutamente pertinentes e nós estamos disponíveis para, em sede de especialidade, arranjar aqui outra equação que possa, eventualmente, ser mais, tecnicamente, mais correta. Agora, o que não podemos partilhar é da posição do Sr. Deputado Pita Ameixa, que diz que, cabendo-nos a nós, e é verdade, o saneamento de todo este processo, que não possamos passar este crivo aqui da Comissão para que o projeto seja depois, a iniciativa seja depois apreciada na generalidade, exatamente porque a clareza com esta explicação suplementar e esta iniciativa lida nas linhas e nas entrelinhas, e atendendo até o histórico daquilo que se passou, nomeadamente na última alteração, justifica que o plenário tome posição sobre isto e depois, em sede de especialidade, possamos alterar. Obrigado.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Relator, se assim o entender, mas querendo deixar claro aos Srs. Deputados o seguinte: amanhã ainda vai ser discutido na generalidade e depois ainda temos a especialidade, e portanto hoje não podemos esgotar isso. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, quero agradecer em primeiro lugar as referências feitas ao parecer. E relativamente a esta última questão do projeto do PSD, a minha opção de facto foi não, embora identificando o problema, não obstaculizar a que seja feita a sua discussão no plenário. Não só por razões práticas, o facto de já estar agendado a conferência de líderes, mas também por razões substanciais, porque, de facto, esta solução proposta é igual à que foi adotada em 2005, portanto, com a atualização, obviamente, da data, com referência à data em que seria aprovada, e depois também porque a prática que temos vindo a seguir é de que só inviabilizar ou só defender a inviabilização de uma discussão em plenário se estivermos perante uma inconstitucionalidade insuperível da iniciativa legislativa. Não sendo esse o caso, mesmo em situações em que possa haver dúvidas de constitucionalidade, a prática que temos seguido é de não inviabilizar a discussão e depois, enfim, discutir abertamente a existência de qualquer eventual inconstitucionalidade. E, portanto, nestes casos, nem é um problema de inconstitucionalidade que está em causa, é apenas um problema de eficácia prática e, portanto, entendi que não deveria suscitar qualquer objeção a que a discussão em plenário tivesse lugar.
Certo. Aliás, a nota técnica dos serviços também não propõe, digamos, nenhuma posição drástica. Portanto, pode haver dúvidas, mas neste caso a dúvida é deixar andar e ver. Tem sido esse o nosso critério. Bom, vamos votar, Srs. Deputados, na parte concernente do parecer do Sr. Deputado António Filipe. Votos contra? Não há votos contra, abstenções. Foi aprovado por unanimidade pelos partidos presentes, nós vemos há pouco, PS, PSD, CDS e PCP. Não estando presente o Bloco de Esquerda. E agora, com os meus pedidos de desculpa, isso sim, porque de facto há pouco passei por cima do parecer do Sr. Deputado, do Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, dou-lhe a palavra para o parecer relativo à alteração jurídica do regime jurídico de recenseamento eleitoral.
obrigado, serei breve. Esta é uma proposta do PCP que retoma um projeto igual que vinha da anterior legislatura, mas que caducou sem ser votado. As alterações que se pretendem fazer são, principalmente, a de instituir a notificação dos factos do recenseamento, porque hoje as pessoas são recenseadas automaticamente, mudanças de residência, etc., e depois não são notificadas desses factos. E já não têm cartão de eleitor, grande parte delas, e, portanto, o que se pretende instituir é a notificação desses factos. Por outro lado, há uma norma, umas normas que pretendem facilitar a inscrição no recenseamento e as transferências, sobretudo no estrangeiro, mas também em Portugal, retomando uma figura que tinha sido tirada da legislação, que é a figura do apresentante. Ou seja, o cidadão, em vez de ter que ser ele próprio a tomar a iniciativa de se ir recensear voluntariamente quando reside no estrangeiro, ou quando pede a transferência, em alguns casos também no território nacional, o que se propõe aqui é voltar a uma norma que tinha sido revogada anteriormente, que é permitir que um terceiro, invocando a qualidade de apresentante, vá fazer o recenseamento de outra pessoa. O projeto de lei também pretende reforçar os poderes das comissões recenseadoras e os poderes da Comissão Nacional de Eleições, em alguns casos, substituindo-se em termos de recursos ao que vai hoje para os tribunais das comarcas. Este projeto de lei tem um sentido que me parece positivo, que é este. Procura, ainda que não concorde com todas as soluções, e disse isso no parecer, procura fazer uma avaliação do desempenho de uma lei aprovada pela Assembleia da República. E, portanto, esse acompanhamento e essa triagem da execução parece-me uma coisa bastante positiva. E eu acho até que se podia, talvez, aproveitar esta ocasião para ver melhor como é que está a funcionar a questão do recenseamento, e por isso eu assinalo aí que há faltas de pareceres que me pareciam importantes, designadamente da Direção-Geral da Administração Interna e das freguesias, que é quem tem o recenseamento na sua mão, é a de Gaia e as freguesias. Eles, suscitados sobre isso, não deram parecer ainda, e julgo que era importante obter esse parecer ou ouvi-los. E também a Comissão Nacional de Eleições, à qual não foi pedido parecer, mas este projeto de lei vai abolir com as suas competências, vai alterar as suas competências, e portanto talvez também fosse interessante ouvir a Comissão Nacional de Eleições. E tinha feito também uma referência que já vi que foi aceita pela sua Presidente, que era que os pareceres que são pedidos, mesmo que não venha a resposta, que conste no processo que eles foram pedidos porque não se sabe. Se a questão de constar do processo, os que foram pedidos, mesmo que não tenha vindo a resposta, é uma coisa que não se fazia, que acho que é importante para se ter a noção do que é que se fez. Pronto, finalmente, em termos formais, o projeto de lei está em condições de prosseguir os seus termos. Obrigado.
Sr. Presidente, só para congratular, felicitar o Sr. Deputado Vitamecha por este relatório e congratular-me com a atitude que o Sr. Deputado, enquanto relator, manifestou relativamente a esta questão, portanto, dando-lhe uma atenção que, do nosso ponto de vista, este problema merece, e queria manifestar a nossa anuência e concordância com todas as sugestões de trabalho que o Sr. Deputado Vitamecha acabou de fazer e que expressa no seu relatório.
E claro que a PLC vai passar a registar os pedidos, independentemente depois da resposta ou não. Aliás, era uma sugestão do Sr. Deputado que nos parece boa e de acolher. Vamos votar. Votos contra. Não há votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade com os mesmos votos da anterior. Srs. Deputados, vamos agora discutir e votar. Temos de chamar o Bloco de Esquerda, pelos vistos. Srs. Deputados, está aqui para aprovar, isso é que podemos talvez ver, é o plano de atividades que no fundo retoma um pouco a situação da primeira sessão, na medida em que muitas das coisas que nós agendamos para a primeira sessão não foram cumpridas em matéria de audições e colóquios parlamentares.
Em matéria de visitas a estabelecimentos prisionais, tribunais, julgados de paz e outras entidades, um número infindável delas. Enfim, se nós conseguirmos, e acho bem que consigamos, fazer uma ou cumprir uma boa parte disso, seria excelente. De qualquer maneira, o plano, digamos, retoma coisas que vêm de trás. Não sei se o posso votar, se não. Nós, como sabem, temos de entregar esse plano, tem um prazo que está perimido já. Curiosamente, nós somos das comissões, salvo a melhor opinião, que temos no orçamento menos dispêndio. Há aí comissões que têm uma série de coisas, embora se tenha pedido para baixar os orçamentos, portanto, há comissões que não baixaram, nós baixamos o que nos foi pedido. Era pedido para baixar 2%, nós baixamos. Há quem não tenha baixado, subiu. Mas, enfim, isso é outra questão. A minha dúvida é se podemos ou não votar este plano de atividades. Não tem nenhuma grande inovação. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Almeida.
Sr. Presidente, só gostava de saber se isto é suposto incluir os projetos de conferências ou de colóquios parlamentares da Subcomissão de Igualdade.
É?
Porque a ser, eu tenho a impressão que nós tínhamos planeado um colóquio parlamentar sobre a situação da adoção, proteção de menores, etc., para este ano. Não está aqui a minha colega Teresa Moraes.
Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida, isto é, vamos falar assim, elástico. Isto é, não, a subcomissão não tem orçamento, portanto, digamos que tem uma espécie de plano que depois nós daqui vamos incluindo. Não é? Portanto, o que está aqui não impede de modo nenhum que se venham a realizar essas iniciativas. Até porque são aqui algumas que provavelmente, sim ou não, não sei se vão poder ser levadas a efeito e nessas circunstâncias terão de ser substituídas. Portanto, isto é um plano meramente indicativo. O facto de aqui não estar uma iniciativa não quer dizer onde surgir, como já sabemos, propostas externas ou nossas, outras. E, portanto, o que o PAR nos pede é que nós não passemos um certo limite de verba. Nós nunca temos passado, pelo contrário, tem sido utilizado verba da nossa comissão para transferir para outras comissões, portanto, creio que vamos poder fazer aquilo que for proposto, no âmbito também da subcomissão. Podemos aprovar? Posso submeter à votação? Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Aprovado por unanimidade dos presentes, que já tem o Bloco de Esquerda também. Vem o Guzmán? Vem? Este é o último ponto, não é? Eu não sei quem é que... Não, temos de fazer... Temos de fazer na próxima reunião. Agora, hoje não... Não, alojamento. Alojamento.
Vai no caso do artigo
211 é que a duração máxima passa a 20 dias, era 20 dias em comissão, não é? É isso? No fundo. Isso vai criar confusão aqui. Não sei se eles.
Tenta mudar a grade de instruções. É uma alteração à grade de instruções.
Nossa, para ver, já se põe aí à mão aquilo que tenha detectado de alterações fundamentais. Assim, alinear. Número 1 é.
Então, avisamos.
senhora sabia.
Sim, já o avisámos duas vezes. A comissão ia terminar amanhã.
Esse anexo?
Sim, há um anexo
que limita as avocações. Ou...
limita as avocações do mar. Isso é
de bloco, mas parece-me que vou começar sem o bloco. Pediram... é? Pediram muito para ficar um especialista de bloco, mas eu não... Ah, Sr. Deputado, vamos começar porque o Sr. Deputado está a fazer uma intervenção na televisão no Senado, não é?
Então...
pois, pronto. Está na... foi agora visto a televisão no Senado, na intervenção direta, é o que é lá. Bom, portanto, Srs. Deputados, a questão que temos perante nós é a seguinte. Nós temos um projeto de regimento, que é uma primeira alteração ao regimento da Assembleia da República. Mas, senhores deputados, sabem, nos termos do artigo 267, do regimento, nos seus números 3 e 4, o número 3 diz que admitido qualquer projeto de regimento, é o caso, o Presidente da Assembleia envia o seu texto à Comissão Parlamentar competente para discussão e votação. Projeto de regimento. O número 4 diz que o regimento, integrando as alterações aprovadas em Comissão Parlamentar, é sujeito à votação final global, a qual deve obter o voto favorável da maioria absoluta dos deputados presentes. Isso já é em plenário. Portanto, o que aqui temos é discutir e votar na especialidade esta alteração ao regimento da Assembleia da República, esta primeira alteração, que no fundo contende com algo que também vai ao plenário amanhã, que é um projeto de lei que é a quarta alteração à lei 91/2001 de 20 de agosto, que é a lei de enquadramento orçamental. Uma alteração que tem origem nos partidos, no PS, no PSD e no CDS-PP. Tanto quanto me é dado ver, pretende-se, eventualmente, este projeto de regimento também também tem origem no PS, PSD e CDS-PP, agilizar as formas de tratamento do Orçamento de Estado. Mas, enfim, para isso dou a palavra aos senhores deputados. O que nós temos, dou a palavra já ao senhor deputado Hugo Bosa, o que nós temos no essencial é de enviar hoje votado para que amanhã possa, não sei se vai ser votado amanhã, se vai ter na sexta-feira, sei que, pela informação do PAR na Conferência de Presidentes, o projeto de lei do encasamento orçamental, que não está nesta comissão, está na comissão do orçamento, obviamente, terá de ser sempre votado antes deste. Por uma razão simples, se por acaso o projeto de lei do orçamento não passasse,
o projeto de regimento tinha, obviamente, de cair, ser retirado. Né? Mas, enfim, olhando eu para o espectro que propõe ambas as coisas, presumo que as ambas vão passar. Mas, enfim, isso já é agora um juízo de valor antecipativo. Até para o deputado Glosa, para esclarecer, até porque não tem orçamento.
Não, socialista não. Aliás, este país está cheio de especialistas, eu não sou especialista coisa nenhuma, mas estive lá há muitos anos. Realmente, eu queria dizer, intervi nesta matéria, não participei neste momento, faço essas novas funções, aliás, já não estar com funções e responsabilidades na Comissão de Orçamento e Finanças, mas tive a ocasião de trocar impressões com o coordenador do PSD nesta matéria e com o consenso, não consenso, porque o Partido Comunista, inicialmente, tanto quando sei, deu a sua aceitação a estas alterações, depois teria deixado de as dar, naturalmente entenderá por que razões, mas da análise disto, o que cabia dizer é o seguinte: qual é o problema que se poderia levantar aqui nesta comissão em relação, para além da questão da norma regimental? Era saber se se violava alguma norma constitucional, nomeadamente essa norma fundamental, que ninguém deve e pode violar, que é a norma de que as votações em plenário de matéria fiscal, sobre taxas sobre matéria fiscal, por imperativo constitucional, têm que ser votadas em plenário. A questão que se põe é, portanto, a questão da votação dessas normas em plenário. Ao longo dos anos, realmente o processo legislativo, quer na generalidade, quer na especialidade, era um processo muito moroso, um processo que levantava muitas críticas de todos os grupos parlamentares face à sua morosidade. O problema de 3 ou 4 dias em plenário a discutir e votar na especialidade, com longuíssimas discussões em plenário, chegou-se à conclusão que realmente não era prestigiante para o Parlamento esse tipo de discussão. E, portanto, estas alterações regimentais visam agilizar sem pôr em causa essa norma constitucional e visam agilizar como? Passar realmente para a Comissão, na discussão na especialidade, toda a matéria de discussão na especialidade. E para haver discussão na especialidade em plenário, têm que haver avocações que são fixadas, esse número de avocações, no anexo que aí está. O que vai agilizar, obviamente, muito mais a matéria. E nós temos aqui que dizer, e eu próprio terei caído nessa situação, e todos os deputados que discutiam orçamento, no meu caso foram durante 10 anos, queríamos levar para plenário todas as matérias, porque obviamente o plenário tem uma dignidade, essa discussão no plenário e não na comissão. O que isto vai fazer é realmente trazer para as comissões essa discussão na especialidade, o que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E os grupos parlamentares que queiram levar a plenário a discussão, que não a votação, porque a votação da matéria fiscal e de outras matérias que estão na Constituição têm que ser votadas em plenário, está fora de questão. Agora, a discussão deve passar para as respectivas comissões. No fundo, é um bocado isso. E é, de certa forma, isso que aqui está. E, do ponto de vista do PSD, nós congratulamos com a possibilidade disto vir a ser introduzido, porque não há dúvida que não era prestigiante aquilo que se passava no Parlamento, nas discussões, na eternização das discussões na especialidade, no plenário, quando isso deve ser efetivamente discutido. Terá a mesma dignidade, os deputados e os grupos parlamentares poderão discutir à mesma na comissão, não é coartado esse direito e, portanto, depois as votações, naturalmente, da matéria fiscal devem passar para plenário. Além do que, há aqui também uma clarificação muito importante, que também era menos prestigiante, que era toda a votação dos mapas orçamentais, havia dúvidas sobre se deviam ser votados em plenário ou em comissão, e neste caso vem-se clarificar que devem ser em comissão também para evitar essa situação do plenário, de alguma eternização das discussões em plenário das matérias orçamentais.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Mais intervenções no registro? Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Deputado Velosa já expôs todas as motivações e as propostas deste projeto de alteração e, portanto, faço de alguma forma minhas as palavras do deputado Hugo Velosa. Queria apenas acentuar um aspecto que já foi dito, mas gostaria só de, em nome do CDS, acentuar que que tem a ver com o facto de estas propostas não virem retirar qualquer tipo de nobreza ou de dignidade às discussões na especialidade do ponto de vista orçamental. Pelo contrário, eu creio que a forma como estava a ser discutida, a forma pesada, burocrática, até inclusivamente excessivamente longa, essa sim é que retirava ou desprestigiava essas mesmas discussões, porquanto creio que todos nós concordaremos que seria todo em todo quase impossível aos cidadãos que quisessem, através nomeadamente do canal Parlamento, seguir as discussões e votações na especialidade do orçamento, seria impossível ter exata noção do que se estava a discutir. E mais, ter exata noção do que se estava a votar. E, portanto, acabava por ser uma reunião, uma sessão plenária em que todos os senhores e senhores deputados deviam estar presentes, sendo certo que apenas aqueles deputados que estão nas filas da frente, normalmente, e têm o guião à frente e o conjunto de propostas à frente, ou seja, por atacado por todos os grupos parlamentares, cerca de 20, que estariam com a perfeita noção do momento até do ponto da discussão em que estávamos. E, portanto, eu creio que estar a remeter para a sede própria a discussão da especialidade, que é na Comissão, como aliás acontece na primeira Comissão, a diplomas também eles importantes até para a vida do país, eu creio que é uma forma justamente de dignificar essa discussão. E, portanto, até porque, ao contrário de outros tempos, o Sr. Presidente certamente recordar-se-á melhor do que eu, mas ao contrário de outros tempos, já as discussões na Comissão já podem ser transmitidas para o canal Parlamento, já tem uma visibilidade até do ponto de vista da comunicação social muito maior. E portanto eu creio que não há nenhum conflito entre a celeridade e a dignidade. Acho que a dignidade da discussão orçamental, do ponto de vista da especialidade, mantém-se com esta proposta e até se reforça. E portanto era este ponto só que queria sublinhar. O resto, creio que o projeto está muito bem apresentado pelo Sr. Deputado Hugo Veloso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves. A palavra ao Sr. Deputado Neto Brandão, do
PEP. Sr. Presidente, telegraficamente, também para subscrever as palavras dos que me antecederam, nomeadamente também o Sr. Deputado Hugo Veloso, com a experiência parlamentar que lhe era conhecida, para dizer que nós comungamos nos pressupostos e convergimos no resultado. Sendo certo que, como foi enfatizado e, a meu ver, com toda a proficiência, a questão de esta alteração visa reforçar o prestígio do Parlamento, porque penso que aquele arrastar paquidérmico em plenário em nada prestigiava a matéria em causa e tal como o Sr. Deputado Nuno Marques acabou de dizer, não beneficiava também não só a transparência vista na perspectiva externa de quem queria acompanhar a decisão, que queria acompanhar a matéria em causa, mas também há que reconhecê-lo por parte de todos os parlamentares que, não estando na posse dos elementos que não lhes diziam diretamente a respeito em termos de comissões, também comungavam desse arrastar de trabalhos que eu penso que com maior eficiência serão acompanhados agora na competente comissão. Obrigado.
Sr. Deputado Neto Brandão, antes da palavra o Sr. Deputado António Filipe, está presente agora já o Sr. Deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda, portanto, quando sabemos que estava a fazer uma intervenção em direto agora mesmo no Senado, daí o atraso, mas foi informação que nos chegou. Portanto, tivemos de começar a discussão, ainda esperamos um bocado, mas vimos que quando nos disseram que estava em direto, não sabíamos quanto tempo ia demorar. No canal Parlamento? No Senado? Não estava no Senado? Acho que sim. E o senhor só estava a falar, pronto. Na altura em que estávamos à sua espera, e então nós resolvemos avançar. No essencial, como sabe, nós estamos a discutir isto nos termos do artigo 267, 3 e 4 do Regimento, né? Portanto, discussão e votação aqui na especialidade, que é o que o Regimento novo impõe, e depois vai ao plenário amanhã para a votação final do MO, embora evidentemente sempre dependente da aprovação do projeto de lei, não é? do enquadramento incidental, não é? Do projeto de lei de enquadramento incidental, que será, aliás, debatido antes. E, portanto, o único cuidado que há que ter nisto é que este diploma, na votação final global, só pode ser votado após a aprovação do projeto de lei do enquadramento orçamental. Era isto, portanto, os senhores deputados
têm feito referências, até agora fizeram os subscritores, o PS, o deputado Hugo Velosa pelo PSD, o deputado Magalhães do CDSPP, o deputado André Pandão, e agora vou dar a palavra ao deputado André Filipe, que não é subscritor. Dê a palavra ao deputado André Filipe, PCP.
Muito obrigado. Como se sabe, esta alteração ao regimento é uma consequência, é uma sequela do debate que está a ser realizado noutra comissão parlamentar, na Comissão de Orçamento e Finanças, relativamente ao modelo legal e regimental de discussão do Orçamento de Estado. No que aqui vem proposto, há algo que tem suscitado nessa discussão a nossa oposição e que eu aqui também expresso, que tem que ver com as limitações que são implicitamente introduzidas ao direito de avocação de disposições para plenário. Bom, dir-se-á que, e por isso é que eu digo que é implicitamente, que o facto de estabelecer uma grelha de avocações não impede que possam surgir outras avocações, que a Assembleia possa deliberar aceitar outras avocações. Mas é evidente, e a prática tem demonstrado isso, que a partir do momento em que se estabelece uma grelha de avocações a que os partidos podem recorrer, muito dificilmente essa grelha será ultrapassada. E, portanto, isso significa que algo que não tem sido problema até aqui, porque tem havido, em matéria de avocações, uma relativa parcimónia por parte dos grupos parlamentares, não tem havido, enfim, nenhum abuso da utilização dessa figura, que aliás não, nem sequer poderia haver, porque obviamente a avocação tem que ser aprovada, o requerimento da avocação tem que ser aprovado por maioria, não é? E portanto não há problema nisso. Um grupo parlamentar for lá propor 50 avocações, evidentemente que a maioria não permite, mas portanto tem havido um largo consenso relativamente à utilização dessa figura, que dispensaria, evidentemente, o estabelecimento de qualquer grelha limitativa desse exercício. E, portanto, o que estamos a ver aqui é que, havendo uma grelha de vocações que tem incidência regimental, tem consagração regimental, e que estabelece que grupos parlamentares até 5 deputados só dispõem de 2 avocações, até 10 de 5, até 15 de 7, enfim, por aí fora, nós estamos a ver que o que se vai aprovar é um mecanismo que vai, na prática, espartilhar a discussão do Orçamento de Estado num momento muito relevante, que é muito próximo da aprovação final, que permitiria destacar alguns aspectos que os grupos parlamentares consideram mais relevantes. E, portanto, estabelece-se aqui uma limitação que, do nosso ponto de vista, não tem justificação e acaba até por ser redutora das possibilidades de discussão do Orçamento de Estado numa fase decisiva. E portanto, nós demarcamos-nos quanto a esta solução e, evidentemente, que isso implica o nosso voto contra relativamente a esta alteração ao regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado José Guzmão, quer dar a palavra? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, eu presumo que já terá sido amplamente explicada a razão que levou a Comissão de Orçamento e Finanças a debruçar-se sobre este projeto, cuja ideia era precisamente conseguir duas coisas: conseguir acabar com aquelas maratonas um bocadinho absurdas em plenário, mas também, e por via disso, conseguir que o debate sobre o orçamento fosse mais perceptível e tivesse mais conteúdo junto das próprias pessoas que o estão a acompanhar. E, portanto, centrar no plenário o essencial do debate político e conseguir aproveitar ao máximo esse tempo e, portanto, passar o grosso do debate político sobre as escolhas orçamentais para plenário, fazendo também o grosso das votações em comissão. Todos os partidos participaram na elaboração dessas soluções e, de facto, o grande ponto de divergência que nós mantivemos foi precisamente esta questão da grelha de avocações. Não nos parece mal que haja uma grelha de avocações, mas dissemos imediatamente que era uma grelha altamente restritiva, nomeadamente tendo em conta que essas avocações seriam espalhadas ao longo de 3 dias e que, portanto, teria sido possível ter outra política a esse nível. Mas é basicamente isto que se nos oferece dizer.
Obrigado, Sr. Deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Uma saudação especial, por creio que é a primeira vez que participa nesta nossa pequena comissão. É um gosto tê-lo cá. Srs. Deputados, vamos votar, se não houver mais intervenções. Pergunto se posso votar. Provavelmente, se posso votar o artigo 1º e o artigo 2º separados. O artigo 1º é o que faz as alterações aos 211 e aos 270, e o artigo 2º é o que se refere ao anexo das avocações. Ou se posso votar tudo em conjunto? Em conjunto. Pode ser tudo em conjunto. Não, é que eu admiti que, eventualmente, se lá, pudesse haver votações diferentes. Então, tudo em conjunto. Os artigos 1º, que altera o artigo 211, em 1, 2, 3, 4 dos seus artigos, 5, e o artigo 260 num artigo, e o artigo 2º, que adita um anexo 3º com o conjunto das avocações. Para todos, para toda a comissão, votos contra. Há um voto contra do PCP, abstenções do Bloco de Esquerda, os demais são favoráveis, que são os subscritores PS, PSD e CDS-PP. Muito obrigado, portanto foi aprovado. Será remetido por ofício um texto final para o PAR o submeter em plenário à decisão final. Está encerrada esta audiência. Muito obrigado. Esta audiência. Hoje falaram, portanto, da audiência.